Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez com o Rolou o Melão e já vivemos um clima de muita euforia porque estamos na semana que antecede, aliás, que abre o carnaval, né? Depende de quando você vai ouvir esta edição do Rolou o Melão, mas faltam poucos dias, poucas horas para o começo do carnaval e é sempre uma semana muito feliz. E, enfim, nessa edição número 84 do Rolou o Melão, a gente vai conseguir juntar essas duas grandes paixões do brasileiro, que é o futebol, o nosso tema de toda semana e de todo ano, a vida inteira, e o carnaval, que para algumas pessoas não é um tema muito importante, para outras pessoas é um tema muito importante nessa época do ano, para outras pessoas é um tema muito importante o ano inteiro, uma das manifestações culturais mais características do nosso povo. Mário Marra, quero saber qual é o impacto do carnaval na sua vida. Pode ser de infância, de adolescência, o que é que te marcou, o que é que te marca nessa data? Ou você costuma curtir de outras maneiras menos carnavalescas? E aí, meu amigo?
Não, Zupac, prazer estar com você, com o Eugênio, também com as e os melonistas. Eu conheço pessoas que amam verdadeiramente o carnaval, né? Então eu fico até inibido. Mas eu me lembro bem assim, da minha adolescência, de ficar assistindo os desfiles com a minha mãe. E aí tem uma fase da vida que o adolescente, acho que a criança ainda, meio que quer ser do contra, né? E minha mãe torcia para a Estação Primeira de Mangueira. E aí eu ficava vendo e tentando, não entendia absolutamente nada, e ficava tentando ser do contra em algum momento, porque no futebol eu não conseguia ser do contra, a gente dividia a mesma paixão, já ia falar as mesmas cores, mas alguém vai falar que não é cor tal. Então eu comecei a simpatizar pela Beija-Flor, para ir contra minha mãe, só, apenas. Mas não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo. Depois, passando carnaval em Guarapari, no Espírito Santo, lembro de sair num desfile da Mocidade Muxaba, mas não tenho a menor ideia se ela existe ainda. E no mais é ficar vendo, né? Vendo desfiles, tudo. Mas convivendo com algumas pessoas, não sei se você também convive, Zupac, eu fico completamente inibido para falar do assunto. Eu me sinto um analfabeto.
Mas é isso mesmo, porque as minhas lembranças são muito da infância, de fato, de curtir, de virar madrugada assistindo pela televisão. Eu adorava acompanhar a apuração, tanto do Rio quanto de São Paulo, de ver a aflição das notas e somar e essa competição. Eu acho que eu sempre gostei muito da apuração, porque é o lado mais esportivo da coisa, né? A hora que as notas se transformam em classificação e que a disputa realmente acontece. Eu também, desde de pequeno, quando comecei a me reconhecer como um pequeno admirador, e eu sou apenas um pequeno admirador dos desfiles das escolas de samba, a Mangueira no Rio de Janeiro foi a que mais me chamou a atenção, e eu me lembro, e acho que foi em 94, o samba dos Doces Bárbaros, né? De Caetano, Gil, Bethânia e Gal Costa, foi um carnaval que me tocou, até que no ano, assim, eu gosto, acompanho, enfim, já estive no AMB aqui em São Paulo, até que no ano passado eu fui a Sapucaí pela primeira vez acompanhar o desfile das campeãs e foi uma experiência incrível, foi lindíssimo poder acompanhar tudo aquilo de perto. Fã de esporte ouviu o relato do Mário Marra, ouviu o meu relato, mas o Eugênio Leal não traz um relato, o Eugênio Leal ele traz a experiência viva, ele é o carnaval. Eugênio, quando que você foi picado pelo bichinho do carnaval e a sua vida se transformou para sempre?
Um abraço, Zupac, um abraço, Marra, melonistas. Então, isso aí vem de criança, né? Vem dos meus, sei lá, 6, 7 anos de idade, quando minha mãe chegou em casa com um LP do carnaval, dos sambas de enredo, né? Do carnaval. E a gente tinha uma vitrola lá em casa, né? Aquela vitrola que a tampa da vitrola era o alto-falante, né? Então você botava assim, abria, colocava o disco no vinil e ouvia. E eu fiquei muito curioso com aquilo. Que disco é esse, mãe? Que minha mãe levava lá para casa, disco do Roberto Carlos, da Elis Regina e tal. E chegou um disco todo colorido, com umas músicas diferentes. E ela me explicou: não, filho, são as músicas das escolas de samba. Eu falei: o que é isso? Eu era muito criança, não entendia nada. achei interessante, diferentes as fotos que tinham na capa do disco, né? E fiquei ouvindo aquilo e fui aprendendo todas aquelas músicas. E fui meio que ficando meio que viciado naquelas músicas. E pro ano seguinte eu pedi à minha mãe, mãe, e aquele disco? Ela me explicou que era a cada ano, né? Todo ano tinha um novo carnaval e um novo disco. E daqui a pouco eu já chegou um ponto que eu ainda adolescentezinho, 12, 13 anos, eu ficava no pé da minha mãe. Mãe, já saiu o disco, vamos na loja comprar. Ficava esperando a data para sair, lia no jornal para saber se tinha informação de quando ia sair o disco e tal. E me apaixonei completamente. Aí comprava o disco da segunda divisão, né, do grupo de acesso. Os nomes mudam muito, né? Um A, um B e tal. E sabia todos, decorados, e torcia para a escola A, escola B. E o Marra falou da. Houve um momento, né, que a gente vai ficando mais velho e, ah não, no carnaval eu vou pro baile, eu vou pra rua, eu vou para um bloco, alguma coisa, e eu ficava em casa vendo desfile. Ia pra região dos lagos, né, Cabo Frio e tal, todo mundo, vai, Eugênio, vamos lá pro clube e tal. Não, vou ficar aqui porque hoje vai ter o desfile. Virava a noite sozinho vendo desfile na televisão, né. Minha avó materna, ela era também carnavalesca, ela gostava, ela ia ver os desfiles na arquibancada e tal. E daí, tem uma separação, né? Uma coisa é o carnaval, outra coisa é o desfile das escolas de samba, que acontece no carnaval e que tem muitos aspectos carnavalescos, mas acabou que eu sou o cara do desfile das escolas de samba, assim, o meu foco é muito nisso. Já frequentei bailes de salão, quando existia baile de salão na minha juventude. Já frequentei bloco de rua, mas depois que você casa fica muito difícil frequentar bloco de rua, né?
Então, quer dizer que se eu te chamar para ir no trio elétrico do Bel Marques, do chiclete, esse chiclete com banana em Salvador, não vai te apetecer.
Se você me chamasse há 20 anos e não acontecesse simultaneamente ao desfile das escolas de samba, eu iria.
Entendi.
Eu já fui, ainda na época de solteiro, eu fui, estive lá em Fortaleza num Fortal, que era o carnaval fora de época de Fortaleza. Aí, assim, vai mais para aquela onda, né? Opa, paquera, pega daqui, o um beijo dali. Essa é uma situação. Outra coisa é a minha paixão pelo desfile das escolas de samba, que começa pela música e depois vai crescendo, porque um desfile de escola de samba. É o evento, é a manifestação cultural que engloba diversas manifestações artísticas. Você tem ali a música, a dança, artes plásticas, moda, você tem escrita, porque os sambas são feitos a partir de textos que são sinopses, que são produtos literários, você tem teatro, você tem muita coisa ali, pintura. Você tem cada vez mais tecnologia envolvida para fazer os efeitos especiais e tal. Então é um espetáculo completo. É um espetáculo que engloba diversos tipos de manifestação, né, artística. Você dá trabalho ali para todo tipo de artesão, de coreógrafo, de músico. E isso é muito legal. É muito legal porque é muito rico. Permite. Você vendo um desfile de escola de samba, você vê o produto, que no final das contas tem que ser um produto único, né? Porque o desfile, ele não pode ter uma coisa que destoe da outra. Tem que estar tudo isso junto, com 3, 4 mil pessoas, formando uma única obra de arte, que é o movimento de toda, da soma de todas aquelas obras de arte que foram feitas, né? E uma produção muito extensa. Se a gente pensar em cada fantasia que é desenhada, que tem um significado, que tem um porquê, que tem uma pesquisa, que tem. Então é apaixonante. Agora, entendo que é desgastante, é difícil, é caro, mas é muito legal. Então vou me apaixonando por cada passo disso.
Muito legal. E o Eugênio, de fato, ele está envolvido em cada passo disso. O Eugênio, ele escreve, e eu tô, é isso, né? Você escreve sambas enredo, certo, Eugênio?
Sim. Já há algum tempo. Essa loucura começou em 1999. E já tenho três sambas que foram para a Avenida no Rio. E esse ano vai um para a Avenida, né, aqui em São Paulo, na Unidos do Peruche. Desfile está chegando, é no sábado, dia 11. O grupo de acesso 2, onde a Peruche se encontra hoje, ele vai acontecer esse ano, uma semana antes dos outros desfiles das escolas de samba. Aconteceu ano passado em função de pandemia, tiveram que redesenhar toda a grade de desfiles, né? E eles fizeram uma semana antes e deu muito certo, porque você cria um esquenta, né? Não é o prato principal, o grupo de acesso 2, mas se ele vem antes, as pessoas que estão querendo ver depois na ansiedade, na expectativa de ver o desfile principal, já tem ali uma preliminar. Se ele vem depois, ele vira um anticlímax, né? Porque você já viu o principal e aquele que é menos interessante, menos rico, ele acaba ficando um pouco desacreditado. Então, é interessante esse movimento no sábado no Anhembi. Aliás, para quem quiser ir, arquibancadas liberadas, entrada gratuita nas arquibancadas.
Não por acaso, tudo isso é chamado de o maior espetáculo da Terra. O homem sabe e não é pouco, viu, Mário Ferreira? Marra, sabe muita coisa o Eugênio Leal.
Sim, e vibra, né? O que é bastante legal, né? Porque você percebe isso nas palavras dele. Agora, Zupac, você deu o dever de casa para ele, é isso?
Pois é, porque assim, o podcast não é sobre o carnaval, não é? Não é rolou o pandeirão, não é rolou o barracão. Né? Não é rolou o que mais? O surdão.
Cuicão.
É, não é. É rolou o melão. É, né? Então a gente tem que trazer para o nosso. É, e assim, olhando para o Carnaval de São Paulo, é muito fácil a gente olhar e falar, ah, qual é a relação de Carnaval e futebol? Ah, as escolas de samba das torcidas, a Gaviões, a Mancha, Dragões, a Independente, que são as quatro que vão desfilar no, na elite do Carnaval de São Paulo. Mas eu acho que dá para a gente aprofundar. E é claro, né, que o Carnaval do Rio de Janeiro, em termos de escola de samba, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele é mais relevante, ele é maior, mais importante do que o Carnaval de São Paulo, que está tentando, nesses últimos anos, acompanhar dentro da sua natureza e encontrar o seu crescimento. Mas essa relação de futebol e carnaval e escolas de samba e sambas enredo, isso é algo mais recente no Rio de Janeiro? Isso é algo que existe um paralelo entre as escolas e entre os clubes, ou caminham de formas distintas, Eugênio?
Então, tem histórias, é uma história diferente do que aconteceu aqui, mas a proximidade entre o futebol em si e o samba e as entidades carnavalescas sempre aconteceu, porque são duas coisas muito populares, né? Que tem como origem a população que está ali, que está vivendo aquele momento, que está empolgada com uma coisa ou com outra. Então, muita coisa do samba influenciou o futebol e vice-versa. Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma escola de samba famosíssima, Mocidade Independente de Padre Miguel. Como ela começa? Começa como um time de futebol, o Independente Futebol Clube. Isso lá nos anos 40, por aí. E esse time de futebol, ele, quando terminava o jogo, fazia uma batucada. Porque as coisas estavam próximas ali, sabe? É essa proximidade que eu estou querendo estabelecer. E da batucada se formou uma bateria e se formou uma escola de samba. Algo semelhante aconteceu com a minha São Clemente. A São Clemente nasce de um time de futebol que existe até hoje. Aliás, é o atual campeão carioca de futebol de praia de 11. Eu estive lá na final esse ano, aliás, ano passado, no final do ano passado. Nas excursões. Você vai jogar fora, vai jogar na cidadezinha próxima aqui e tal. Esse time de futebol começava fazendo ônibus às batucadas. E um belo dia, opa, vamos fazer um bloco? E o bloco vai crescendo e vira uma escola de samba. Então, isso é muito comum. É muito comum que exista essa relação. Escolas que nasceram de times de futebol, né? E times de futebol como o Bangu, que teve eternamente uma proximidade com a Mocidade Independente de Padre Miguel ali. O Bangu é até mais antigo que a Mocidade, mas durante um bom tempo os dois foram comandados pelo Castor de Andrade e a Mocidade ensaiava dentro do Bangu e os jogadores do Bangu saíam na Mocidade e vai por aí afora, né? Então, a relação é muito grande porque são duas coisas presentes na vida de grande parte da população, especialmente da população da Zona Norte do Rio, do subúrbio do Rio, que gosta de futebol, que joga futebol, mas que gosta também de carnaval e que pratica o carnaval. E aí vai, agora, como isso passa para os desfiles? Que eu me lembro, né? Que eu me lembro, o primeiro desfile que vai abordar o futebol, claro que pode ter acontecido algum outro, é o da Beija-Flor em 1986, ano de Copa do Mundo, e esse era o mote, né? Joãozinho 30 fez O Mundo é uma Bola. E a Beija-Flor fez um desfile inesquecível, foi lindíssimo, mas inesquecível por quê? caiu o mundo, desabou um pé d'água. Como caiu essa semana aí em São Paulo, no Rio? Alagou a avenida e a Beija-Flor desfilou com água pelo joelho, quase. E foi vice-campeã do carnaval. Tem até o um trechinho do samba, que esse o Mário Marra sabe de cor.
Sim, eu falei dele semana passada.
Puxa ele aí então, Mário Marra.
É milenar. Vamos lá, Eugênio. A invenção do futebol. Continua?
Oi, do futebol. Toca o
É,
samba aí,
essa
Zupac.
não.
Este é o samba da Beija-Flor de 86. A Beija-Flor que nos últimos anos voltou a ficar muito forte, ganhou vários carnavais. Para esse carnaval, Eugênio, Beija-Flor é favorita ou não é favorita no Rio de Janeiro?
Ah, é sempre uma das favoritas, né? Sempre uma das favoritas. Se não ganhar, vai voltar ali entre as primeiras. Aí ganhar ou não depende muito do que acontece ali na avenida, né? Tem muito do imponderável, mas ela é uma das grandes favoritas ao título, com certeza.
O caso que você citou do Bangu e da Mocidade, né? Na época do Dr. Castor, aliás, fazer o jabá da concorrência que não tem problema, não. Tem um documentário lá no outro streaming, muito bom sobre o Dr. Castor, é uma
Sim.
obra-prima sobre.
E mostra muito disso, né?
Muito, muito, né? E eu não conhecia essa realidade, só de ouvir falar, né? Então as imagens são realmente impressionantes. Essa relação de um torcedor do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, que tem uma propensão maior a torcer para determinada escola por algum tipo de afinidade, isso não é muito comum, né? Não existe, né? O,
Não, não,
a, a
não.
escola mais rubro-negra, a escola mais tricolor, isso não existe, né?
Não, não tem. O que tem no Rio é que se criou, aí a gente pode até passar para um outro samba aí, a partir de um enredo em homenagem ao Vasco, a Unidos da Tijuca se aproximou muito da torcida do clube, né? Em 1998, o ano do centenário do Vasco. Lembrar que antes teve o Flamengo, né? Com a Estácio em 95. Aliás, se a gente quiser botar na ordem cronológica, a gente pode começar assim. A Estácio em 95, centenário do Flamengo. A Estácio tinha sido campeã em 92, né? Um pouquinho antes. Ela faz um enredo em homenagem aos 100 anos do Flamengo. Com um samba que até hoje em dia é lembrado. É um samba que, inclusive, nesse carnaval, no último de 2022, ele foi reeditado, mas sem muito sucesso. Não foi um bom desfile. Em 95, a Estácio, se não me engano, ficou em sétimo lugar. Também não foi um sucesso estrondoso, talvez tenha faltado um pouco de investimento àquela altura, mas é um samba que ficou na memória do torcedor do Flamengo, cantado pelo Dominguinhos do Estácio.
Sabe que ouvindo esse samba enredo, Eugênio, eu lembro do grande Luiz Penido.
Sim,
Luiz
penidaço.
Penido. Usa bastante no, nos seus gols, né? Esse trecho
Isso.
do samba enredo da Estácio de 95. E você foi.
Exato.
Você vai de 95 e a gente vai para 98, é isso?
Isso, é que aí, porque a relação da Estácio com o Flamengo não foi uma relação que se estabeleceu da forma como depois virou a relação da Tijuca com o Vasco. A Tijuca era uma escola que ficava ali na parte de baixo da tabela. E quando ela faz a homenagem ao Vasco, o presidente da Unidos da Tijuca, até hoje é ele, o Fernando Horta, é alguém influente dentro do Vasco, já foi vice-presidente, já tentou ser presidente em algumas oportunidades, é um português muito ligado ao Vasco. E aí, naquela ocasião, centenário do clube, ele faz um enredo em homenagem. O enredo, na verdade, ele era dividido em duas partes. A primeira parte falava do navegador Vasco da Gama, porque completava 400 anos, né, dele descobrir o caminho para as Índias, e na segunda parte, os 100 anos do clube. E o que aconteceu ali foi que as torcidas do Vasco entraram na escola e engrossaram o corpo da escola. O curioso é que o desfile foi em 98, até hoje, se você vai na Unidos da Tijuca, estão lá dentro. E como diretores, como desfilantes, como ritmistas, pessoas que chegaram ali através dessa homenagem ao Vasco. E isso deu uma força, porque nos anos seguintes, a Tijuca é rebaixada nesse ano, no ano da homenagem ao Vasco, ela é rebaixada. Há muita discussão se foi justo ou se não foi justo. Havia ali um ponto de que o Eurico Miranda, né, teria sido mal visto dentro da liga e tal. Bem, o fato é que ela volta, ela é campeã no ano seguinte, de forma arrebatadora no grupo de acesso, e quando ela volta ao grupo especial, ela volta com outro peso. Tanto que ela começa a colecionar títulos. A Tijuca bate ali vice-campeã uma, duas vezes, depois ela é três vezes campeã, algo que não acontecia desde 1936. Ou seja, ela era uma escola pequena que muda de patamar a partir desse samba aí, que é cantado pela torcida do Vasco até hoje.
Que faz essa galera delirar. Vamos vibrar, meu povo.
Esse samba é realmente belíssimo, eu me lembro dele na época do desfile, já ouvi na arquibancada. E aí, Mário Marra, existem esses sambas que o Eugênio está trazendo que tem uma relação mais direta, e existem outros que, por algum motivo, eles viram parte do repertório das arquibancadas. E aí eu queria saber se em Belo Horizonte também é assim, porque aqui em São Paulo, quando eu comecei aí, hoje não mais, porque a cultura de estádio mudou, mas quando eu comecei aí frequentar estádio, isso lá no, no lá para 92, para frente, era muito comum as torcidas de São Paulo gritarem muito, explode coração na maior felicidade, é lindo o meu, tananã, contagiando e sacudindo essa cidade, que é o samba do Salgueiro. Em Belo Horizonte era comum também cruzeirenses, atleticanos e americanos cantarem na arquibancada, Mário Marra?
Sim, especialmente o samba que você lembrou agora, né? Ele era muito cantado nas arquibancadas. Também, aí eu vou falar da torcida do Atlético. A torcida do Atlético colou um samba, mas aí não era samba de avenida, né? O samba da Beth Carvalho, né?
Muito bem
Que foi
lembrado, muito bem
uma
lembrado.
marca muito forte. E a Beth Carvalho sempre falou que era botafoguense, mas ela acabou que alimentou também um carinho pela torcida do Atlético, porque ela era homenageada com muita frequência, com esse samba nas
Vou festejar.
arquibancadas, né? Ou vou festejar, exatamente,
Até hoje, né, Mário?
o
Até
seu
hoje é uma
penar.
música muito frequente
Sim.
do atleticano. E teve um episódio marcante que foi quando o Galo voltou da Série B para a Série A, né? Que ela foi ao Mineirão, não foi?
Sim, eu tava, esses dias o Eugênio estava me falando que assistiu ao filme da Beth Carvalho. E acabou que eu estou ali pensando, preciso falar sobre isso, e a gente não falou sobre isso. Mas eu estava no jogo, né? Eu trabalhei naquele jogo, né? Era Atlético e América de Natal. Os dois subiram, né? Saíram da segunda divisão e foram para a primeira. O empate classificou o América de Natal. Mas naquele dia o Atlético já era campeão, já, né? Já estava ali uma festa para o retorno do Galo à primeira divisão. Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Atlético levou o Wilson Sideral, que era assim conhecido do torcedor e um conhecido atleticano. Ele ia cantar no intervalo. E ele
Para
desceu no
quem não sabe,
helicóptero.
o irmão do Rogério Flauzino, que também é cantor, mas menos
Exatamente.
famoso do que o Rogério Flauzino.
E a Beth Carvalho estava no helicóptero junto com ele, junto com o Sideral. E ela desceu já cantando o Vou Festejar naquele no Mineirão lotado, tudo. Acabou que teve um empate e tudo, mas ali o jogo valia mais mesmo para o América de Natal, menos para o Atlético. Ali era apenas uma festa de despedida, né?
Boa. Não é samba enredo, mas é samba dos bons,
É,
de uma
mas é um samba
sambista das boas.
carnavalesco, né?
É.
É o samba carnavalesco, é o samba do Jorge Aragão, se não me engano, com o Dida e Nelci, pro bloco do Cacique de Ramos, né? É da galera do Cacique de Ramos, do fundo de quintal lá. Não é de escola de samba, mas É de empolgação, né?
E é de futebol, e é muito marcante. Até hoje a gente vê
Sim,
com
muito
muito.
cantado no Maracanã. Há alguns sambas também de enredo que são cantados até hoje no Maracanã. O da Ilha do Governador, que é o Festa Profana, Eu Vou Tomar um Porre de Felicidade, até hoje é cantado. É, foi muito cantado Sonhar Não Custa Nada, da Mocidade de Padre Miguel, Independente de Padre Miguel, durante um longo tempo, né? O Explode Coração, já citado. São sambas que ultrapassam os limites, né? E do carnaval e que até hoje são lembrados nas arquibancadas, especialmente no Rio de Janeiro.
Boa. Você vai levar a gente para onde agora nessa deliciosa viagem, Eugênio?
Dá uma passadinha na Rocinha em 2003, porque também
Vamos.
homenageou o centenário do Fluminense. Aí foi o grupo de acesso, o desfile não foi bom, o samba não é uma maravilha, mas tem o registro também. O Fluminense também é homenageado no seu centenário.
Mas que emoção, meu coração incendeia. Sou pode arroz, sou tricolor na veia. Das pistas campeão, da esquadra vencedor. Unido e forte pelo esporte com vigor.
Vai, vai!
Mas que emoção, meu coração incendeia.
Eita!
Acadêmicos da Rocinha, nota 10, Eugênio Leal.
Bem, aí vamos para São Paulo,
Vamos.
porque a gente vai estabelecer agora essa situação das escolas de samba que vêm das torcidas organizadas, né? E que viraram escolas de muito peso no Carnaval paulistano. Antes, lembrar que o vai-vai, ou a vai-vai, para muitos, o vai-vai, eu ouvi essa história recentemente. Não sou um especialista em Carnaval de São Paulo, tá? Mas que também tem origem num time de futebol cujo nome era Cai-Cai. E aí mudaram para Vai-Vai e virou antes um cordão carnavalesco e depois uma escola de samba. É uma entidade antiquíssima
E
do
temos
Carnaval.
no nosso time, né, de comentaristas da ESPN, um apaixonado pelo Vai-Vai, que é o Vitor Birner, né, que não é um
Isso.
carnavalesco carioca, mas é um apaixonado pelo Vai-Vai, um defensor fervoroso da escola aqui em São Paulo.
Que é a entidade carnavalesca mais importante de São Paulo, né? Mais histórica, mais vencedora do carnaval. Hoje está no grupo de acesso, mas isso não tira o peso histórico que tem Vai-Vai. Mas como a gente está falando de torcida, dizem inclusive que parte dos integrantes da Gaviões da Fiel desfilavam no Vai-Vai. E a Gaviões tinha um bloco e vira uma escola de samba e alcança sucesso. É campeã várias vezes. Hoje em dia, não, nos últimos carnavais, não tem chegado tão forte, mas é uma escola que conquistou títulos e que tem, na minha opinião, não vou dizer o samba mais bonito do Carnaval de São Paulo, mas com certeza o samba mais famoso do Carnaval de São Paulo, que é do ano de 1995, quando ela estava completando 25 anos de idade, ela, Gaviões da Fiel, né? Tem o samba aí, todo mundo conhece esse samba, né? Toca aí.
Coisa Boa é Para Sempre, é o nome desse samba de 95. Tem uma curiosidade, esse ano eu passei o carnaval de 95 em Muzambinho, na casa da Francisca, a mulher do Edson, o sócio do meu pai. Então a gente era pequeno, tinha 11 anos, criançada toda ali, enfim, eu, o nosso digo eu do Mário Marra, nosso ex-companheiro de rádio CBN, o repórter Chico Prado, grande jornalista, que era uma criancinha, que por coincidência é filho do sócio do meu pai. A gente cresceu todo mundo junto e passava o carnaval em Muzambinho ali, aquela coisa, terra do Milton Neves, né, dessa lenda do rádio que é o Milton Neves. Eu estava voltando do carnaval de Muzambinho e a gente passou de carro pelo sambódromo do Anhembi pouco tempo depois da proclamação da Gaviões da Fiel como vencedora do Carnaval de 95, que estava uma festa enorme. Eu me lembro, a gente estava ouvindo a apuração pelo rádio, foi uma explosão ali na região muito grande, isso ficou marcado para mim. Durante um bom tempo, esse samba foi muito ouvido nas arquibancadas do Pacaembu. Hoje, muito raramente, na Neoquímica Arena ele é cantado. Na quadra da Gaviões, em todo o ensaio, esse é o samba mais cantado. É, e eu concordo com o Eugênio, não sei se é o mais bonito do Carnaval de São Paulo, mas que indiscutivelmente é o mais famoso, o mais reconhecido. Isso é. É, aqui em São Paulo tem muito essa discussão sobre as torcidas, né? Sobre a legitimidade de você misturar, sobre o risco de você misturar organizadas com carnaval. Sempre tiveram muito medo de violência, de disparidade de investimento. É, durante um tempo só podia ter uma na divisão principal e era a Gaviões. Aí depois liberaram para uma segunda, que era a Mancha Verde, desde que elas desfilassem dias separados. Até que a Dragões também subiu e falou: não, agora vamos acomodar, né? E temos quatro hoje: temos a Gaviões, temos a Mancha Verde do Palmeiras, a Gaviões do Corinthians, a Dragões da Real e a Independente, que são torcidas do São Paulo, a Camisa 12, que também é uma torcida do Corinthians, e a torcida Jovem, que é a torcida do Santos, elas disputam o carnaval no grupo de acesso 2. É a League 2, viu, Maria? Não, é até a terceira divisão do Carnaval de São Paulo.
Ligue o ano.
League 1,
Mas você sabe,
exatamente.
Zupac, que assim, eu não sei o que eu penso em relação a isso. Porque a primeira coisa é, as pessoas são livres. Eu acho que não tem que ter regra para tudo. As pessoas são livres, vão lá e se divirtam. Mas o que eu vejo que me faz ter um pouco de pé atrás é no samba, as pessoas, é claro que elas têm muita rivalidade. É claro que elas querem ganhar e que elas querem fazer o melhor samba, o melhor desfile, tudo. Mas elas se permitem até, a gente vê isso nas arquibancadas, tudo, e o Eugênio pode falar muito mais sobre isso, elas se permitem gostar muito do que está acontecendo ali no carnaval, na outra escola. Na escola que vai tirar o título dela, até. Porque aquilo é legal para algo maior que é o carnaval. A torcida de futebol, ela não pode ver a cor diferente, entende? Eu acho chato isso. É um desabafo, vai.
É um ponto, né,
É
Eugênio? É
isso.
um ponto
É.
bem relevante na discussão mesmo.
Não, e também quando você parte para uma questão histórica, que é algumas dessas entidades viraram escola de samba quando foram proibidas de existir enquanto torcida. E aí abriram o CNPJ de escola de samba. É, sim. Ah, ok, para continuar existindo, para continuar tendo essa representatividade. E eu não gosto desse caminho. Escola de samba é escola de samba. Eu, sinceramente, tenho o pé atrás, é claro, como o Marra disse. Se foi uma coisa natural, a coisa foi acontecendo e se transformou, se tem ali um motivo por trás que seja carnavalesco, ok. Se é uma maneira de você existir, e eu acho que para burlar alguma outra regra, não é pelo amor ao carnaval. E eu acho que o que vem depois, as outras que vão surgindo, vem no rastro, né? Assim, ah, porque tem aquela, tem que ter essa daqui também. O que eu sei pouco dessa história, tá? O que eu sei, por exemplo, da história da Dragões é que não é bem assim. Da Dragões, que é uma das fortes escolas, muito bem organizada, estruturada, e que, inclusive, ela nem se prende tanto ao São Paulo. Ela se coloca mais enquanto entidade carnavalesca. É que as pessoas que a criaram. Também faziam parte da torcida organizada e falavam: ah, vamos botar aqui a torcida organizada junto, porque já tem o pessoal de lá que chega e ajuda, tem mais gente para desfilar e tal, mas que na verdade não parte da torcida criar uma escola. Parte de pessoas que também faziam parte da torcida e trazem a torcida para dentro da escola, mas que hoje tem uma diferenciação. Ainda é uma entidade, né, associada, mas assim, a escola de samba é muito. Escola de samba e não exatamente uma torcida. Enquanto há outras que são torcida, que existem também enquanto escola de samba. Isso, para mim, não é muito legal. Mas está aí. E a Mancha Verde é a atual força do carnaval, campeã no último ano, campeã duas vezes, de 19 para cá. São os dois títulos, em 19 e em 2022, da Mancha Verde.
Tá aí o Samba da Mancha, samba de 2019, o primeiro título da torcida Alviverde. Na época, a Mancha Verde ainda contava com um poupou do investimento da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, da Crefisa, sua empresa. A Crefisa e a Leila, eles eram parceiros da Mancha em reforma de barracão, investimento no desfile, mas essa relação foi quebrada, né? Então hoje a presidente do Palmeiras não bota mais dinheiro na Mancha, é um carnaval mais independente da maior torcida do Palmeiras, que também, assim como a maior torcida do Corinthians, já conquistou o carnaval de São Paulo. Eugênio, é um caminho, esse caminho da associação mais direta das torcidas com os clubes, que em níveis inferiores do Carnaval Carioca aparece com cores conhecidas dos clubes de futebol?
Então, um movimento recente, de, sei lá, 5 anos, mais ou menos por aí para cá, nos grupos de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, têm surgido escolas ligadas, associadas aos clubes de futebol. Então, a gente tem, posso até esquecer uma ou outra, tá? Mas, assim, basicamente hoje, a Flamanguaça, que é uma torcida organizada do Flamengo, tem a Imperadores Rubro-Negros, que eu acho que não é torcida organizada, é uma escola de samba, mas também ligada ao Flamengo. Tem a União Cruz Maltina, ligada ao Vasco, a Botafogo Samba Clube, que são aqui é a torcida do Botafogo, né? E a gente também tem os Guerreiros Tricolores. Todas essas escolas estão brigando nos grupos de acesso para tentarem chegar a Sapucaí. E aí tem algumas coisas assim semelhantes, porque elas têm feito enredos alusivos a personagens ou fatos históricos dos clubes. Então, por exemplo, a gente tem aí Guerreiros Tricolores para esse carnaval, homenagem a Chico Guanabara, que foi um dos primeiros torcedores do Fluminense lá atrás, né, quando o Fluminense foi fundado. Então, e aí é uma tentativa também de dissociar o clube daquela imagem elitista, porque o Chico Guanabara era uma figura popular. E mostrando que o Fluminense não é um clube só da elite, né? Um clube que abrange a todas as camadas da sociedade. Tem um trechinho do samba aí, Carnaval 23?
Você falou, né? Vai passar o clube popular, né? Uma ideia diferente da história do torcedor tricolor, né?
É isso, né? Tá numa sequência. O Fluminense lançou uma websérie também contando a história de Chico Guanabara e tal. Aí o Botafogo Samba Clube vai fazer uma homenagem, contar a história do bairro do Engenho de Dentro. Não o bairro de Botafogo, mas o bairro do Engenho de Dentro, que é onde fica o estádio Nilton Santos. Hoje é a casa do Botafogo. Tem um pedacinho do samba aí?
Nilton Santos, ídolo do Botafogo, dá nome ao estádio que o Botafogo joga no bairro de Engenho de Dentro, o ex-Engenhão, o estádio Nilton Santos.
É isso. Aí a escola União Cruz Maltina vai contar a história de Pai Santana, né? Uma figura muito querida pela torcida do Vasco, ex-massagista e também pai de santo, que chegou a fazer trabalhos dentro do gramado do Maracanã e tal. Ele era celebrado pela torcida. Quando o time entrava em campo, Pai Santana ia para a arquibancada, ajoelhava e a galera gritava o nome dele. Era uma figura muito querida e é o enredo da União Cruz Maltina.
Mário Marra, tenho certeza que você já sabe qual será o tema da União Cruz Maltina em 2024. Se a tendência dessas escolas é homenagear grandes figuras dos clubes, para a União Cruz Maltina em 2024, por um motivo de perda, ficou meio natural, né?
Ah, certamente, né? Roberto Dinamite, né? Não dá para pensar em mais nada, né? O Eugênio sabe disso, acho que eu já te falei também. Eu tenho um vascaíno que está sempre na avenida, e que tem o amor dele pela Portela cantado diversas vezes, que eu chamo de a pessoa que eu mais gosto no samba, depois de Eugênio Leal, claro, é Paulinho da Viola, né? E ele, vascaíno, mas Paulinho da Viola. Todas as vezes que Paulinho da Viola estiver em São Paulo, faço questão de ver. Mas já perdi duas e vou perder a próxima também, porque eu vou trabalhar. Mas quero sempre estar perto de Paulinho da Viola.
Boa, vamos para as torcidas rubro-negras para fechar essa viagem maravilhosa, Eugênio.
Vamos lá, a Flamanguaça vai fazer uma homenagem, né, a São Judas Tadeu, que é o padroeiro do Flamengo, né? É muito querido pela torcida do Flamengo, né? Tem missa na igreja de São Judas Tadeu, que é frequentada por muitos anos, né? Acho que recentemente não. O time do Flamengo, né? A diretoria levava o time para a missa de São Judas Tadeu e vai ser essa homenagem da Flamanguaça.
Isso é demais! Lá vem Flamanguaça, que eu nem me vencer. Impossível não amar você. Sou rubro-negro, mas um filho teu. Rogai por nós, São Judas Tadeu. Lá vem Flamanguaça, que eu nem me vencer. Impossível não amar você. Sou rubro-negro, mas um filho teu. Rogai por nós, São Judas Tadeu.
Flamanguaça é dos nomes mais legais de torcidas que existe. Aqui em São Paulo tem a Coringão Chopp, mas Flamanguaça é sensacional. Existe a Vasconha, né? A torcida da Vasconha também é um nome simpático, mas a Flamanguaça é bastante curioso. Mário Marra tá pensando em nomes curiosos de torcidas
Tinha a
mineiras, né,
Bota
Mário Marra?
Chopp antigamente.
Bota Chopp é bom também. Bota Chopp é bom também.
É, só levar o copo, né? Bota Chopp.
Vamos lá, Eugênio. Imperadores rubro-negros. Não é do Adriano
Homenagem a
Imperador, não?
Nunes.
Ah,
Não, é
tá.
Nunes. É, não, é. Imperador Rubro-Negro da escola, mas é outro centroavante histórico do Flamengo. O Nunes é o enredo desse carnaval.
2-0, entrou Nunes na área, atirou e gol!
Um dos nomes do time mágico do Flamengo de 81. Esse time do Flamengo de 81 também tem uma ligação com o Carnaval, pelo fato de que o Júnior, né, o Léo Capacete, ele tem um camarote na Sapucaí de tão ligado ao Carnaval que ele
Sim.
é, né?
Sim, Mangueirense Júnior, mas que desfila em várias escolas. Júnior é uma grande figura. E a gente fez questão de deixar aí, né, o início da faixa do samba, narração do grande Jorge Cury. Jorge Cury narrando um gol do Nunes. Camisa número 9, sensacional. Um dos maiores narradores do rádio esportivo brasileiro. Só para fechar, caminho inverso. Hoje existem dois clubes de futebol, também nas divisões inferiores do Campeonato Carioca, que são de escolas de samba. Tem a Inocentes de Belfor Roxo e tem o glorioso Império Serrano. Império Serrano criou um time de futebol e está tentando chegar à primeira divisão do Campeonato Carioca. Quem sabe, daqui a 2, 3, 4 anos, a gente não vai ver aí Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense enfrentando o Império Serrano.
Império
Vai ser
Serrano,
curioso.
que, salvo algum engano, é a escola do grande Heraldo Leite, certo?
Grande Heraldo Leite, que aliás foi para a Rádio Tupi essa semana. Um abraço para ele,
Exatamente,
parabéns à Tupi.
exatamente. a Tupi que perdeu o nosso querido e amado amigo Gilson Ricardo. Infelizmente, Gilson nos deixou. O Heraldo Leite é o novo reforço da
Geraldo
Rádio
Leite,
Tupi.
presidente da Sérgio.
Isso, e um sambista de primeira. Para fechar, Eugênio, uma coisa que me chama muito a atenção é que eu conheço pouquíssimos cariocas que não têm uma escola de samba de coração. Isso é uma coisa que você não vê em São Paulo. É muito raro você encontrar alguém aqui em São Paulo. Ah, você é o quê? Ah, eu sou Mocidade Alegre, eu sou Vila Maria. A não ser que a pessoa realmente more no bairro da escola e tenha alguma ligação muito direta. Mas no Rio, isso é uma coisa de infância e de pai para filho, de mãe para filha, de geração para geração, né? Você é rubro-negro e você é salgueirense. Você é vascaíno e você é Portela. É uma característica do carioca, né? Ele é o carioca, ele tem um time de coração e ele tem uma escola de samba. Isso é muito marcante para mim.
Acho que já foi mais, o Zupac. E aí eu lamento falar que já foi muito mais. Porque eu acho que o carnaval, as escolas de samba, elas entraram num caminho diferente de exploração excessivamente comercial e pouco cultural do que elas representam, do produto cultural que elas são. E com isso elas se afastaram muito de grande parte da população. Então, sim, já foi assim, já foi isso. Acho que as pessoas de 30 a mais ainda. Talvez tenham isso. 40 a mais, com certeza. 30 a mais já começa a diminuir. A partir de 30 para baixo, poucos têm isso, a não ser aqueles que têm alguma ligação mais próxima mesmo com as escolas de samba. Eu tenho que lamentar essa constatação. Já foi uma coisa muito mais presente, a torcida pelas escolas de samba no dia a dia da população carioca.
Sim, isso é uma coisa a se preocupar para o futuro, evidentemente. Mário Marra, hoje a gente falou menos, aliás, e ouviu mais, porque o que a gente teve aqui, mais do que uma edição de podcast, foi uma aula sobre carnaval e futebol, como diria Cláudia Leite, paz, carnaval e futebol não mata, não engorda e não faz mal. Eu acho que às vezes engorda, mas não mata e não faz mal, viu, Mário Marra?
É bem isso, foi um prazer, né? Porque o Eugênio sabe tudo do assunto mesmo e a gente teve bons minutos, não deu hora, né? Bons
Não.
minutos de samba.
Boa. Eugênio,
Zupac,
diga.
eu vou só sugerir para você, porque eu tinha separado e a gente não falou, mas que a gente encerre o programa com homenagem da Imperatriz ao Zico, no Carnaval de 2014. A Imperatriz fez um desfilaço, tinha tudo para ser campeã do Carnaval, mas houve ali uma quebra de carro alegórico na última hora e ela ficou, se não me engano, no quinto lugar. Mas foi um belíssimo desfile e é um lindo samba cujo autor, um dos autores, é o Elimar Santos, em homenagem ao Zico. Acho que vale para a gente terminar aqui que o Zico merece.
E por mera curiosidade, Eugênio, qual vai ser a sua agenda? Como é o seu carnaval em dias de desfile? Aonde que o fã de esporte te encontra, se ele quiser te encontrar, pelas ruas do Rio de Janeiro?
Nesse sábado agora, no AMB, estarei lá vendo os desfiles do grupo de acesso B, ou 2, aqui em São Paulo, grupo de acesso 2. E na outra semana, sexta, sábado, domingo, segunda, na Sapucaí. Aí cada dia num lugar, mas estarei na Sapucaí lá e desfilando na minha gloriosa São Clemente.
Boa sorte para você, bom carnaval, viu, Eugênio?
Valeu, muito obrigado.
Valeu,
Até a volta.
até a volta, bom descanso para o Eugênio Leal. Mário Marra, estaremos aqui semana que vem para falar de pós-carnaval, porque a vida continua depois do carnaval.
Sim, vamos falar bastante. Vai ter muita bola rolando por aí.
Boa.
Sucesso, viu, Eugênio? Abraço.
Valeu, Mar.
E você, fã de esporte, como sempre, muito obrigado pelo carinho da audiência e pela companhia em mais uma edição do Rolou o Melão, essa vez misturando futebol e carnaval, duas paixões do brasileiro, e passeando pela história na aula ministrada pelo professor Eugênio Leal, e como ele mesmo sugeriu, para fechar essa edição, a homenagem da Imperatriz Leopoldinense a Zico em 2014. A gente volta semana que vem com o Melão 85.